para participarem na nossa reunião. É o caso do Sr. Deputado Francisco Oliveira, Márcia Passos, Nelson de Silva, o João, pode chegar. Ai, o João não está aqui. Deputado José Manuel Pureza também. Esta Marina Rezende. Ai, é a Sora.
Muito boa tarde.
O Nelson Silva também já disse. Esses são os Açores. Ok. Tantos.
Sim, já temos o PAN também.
Sim, sim. Renovo os meus cumprimentos, boas tardes a quem já nos acompanha e faço uma pergunta, sabendo se alguém poderá responder, para saber se o Sr. Deputado André Coelho Lima estará em vias de participar nesta reunião. A informação que tenho é que o Sr. Deputado André Coelho Lima está uns minutos atrasado, pedindo a benevolência dos que já estão presentes, peço-lhes um pequeno compasso de espera. Temos alguns pontos a tratar. Temos alguns pontos a tratar em diversos que, entretanto, foram surgindo à medida da passagem dos dias. Portanto, era bom que estivesse a mesa e coordenadores na sua formação mais alargada possível.
Boa tarde.
Ora, muito boa tarde. Estávamos aqui a fazer contas de cabeça para passar o tempo até que o Sr. Deputado André Coelho Lima nos desse sinal de vida, que acabou de ser feito, e, portanto, vamos começar.
Estou
os
vivo.
Trabalhos. Há algumas matérias nos diversos que, entretanto, surgiram depois da convocatória da reunião. Lá chegaremos. O primeiro ponto da nossa reunião é simples, é a retoma de mandato por parte de um senhor ex-membro do governo que retoma, tendo sido o governo, um mandato parlamentar, ou seja, o Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita, implicando a cessação de funções de Ana Isabel Correia dos Santos. Como se sabe, isto faz-se ao abrigo da alínea C do número 1 do artigo 6º do Estatuto dos Deputados, que, ao definir a incompatibilidade entre o exercício da função parlamentar e a governativa, ao mesmo tempo admite a retoma de mandato quando essa incompatibilidade cessa. Sabendo que hoje há comissão permanente, a votação deste parecer para esta retoma de mandato tem a tempestividade de, sendo agora aqui aprovada por nós, com o mandato que o plenário da comissão também nos deu para o efeito, poder ser remetido para ser votado daqui a pouco na reunião da comissão permanente. Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Creio que posso assim pôr à votação o parecer da retoma de mandato de Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, o que significa que a pessoa do Eduardo Cabrita ainda consegue gerar amplo consenso. Está o assunto resolvido e passamos ao ponto 2, que é a aprovação de uma súmula. A súmula número 49. Eu proponho apenas aqui uma pequena alteração de texto, sem que altere o sentido. No primeiro parágrafo, diz-se que o Presidente da Comissão, a propósito do Tribunal Constitucional, sugeriu, e estou a ler as últimas três linhas do parágrafo, do primeiro parágrafo, que diz, e sugeriu que, uma vez que a Assembleia da República estava em vias de ser dissolvida, as diligências efetuadas pela Comissão junto ao Tribunal Constitucional ficassem por ali. A expressão ficassem por ali não me parece assim muito literária. E, portanto, proponho aqui uma pequena alteração que diga, e sugeriu que, uma vez que a Assembleia da República estava em vias de ser dissolvida, se dessem por finalizadas, na presente legislatura, as diligências efetuadas pela Comissão junto do Tribunal Constitucional, o que mereceu a anuência dos presentes. Não altera nada ao sentido, é apenas uma questão de, porventura, melhor formulação da ideia. Alguém se opõe a esta alteração na redação da súmula número 49? Ninguém se manifesta nesse sentido, portanto vou pô-lo à votação com esta pequena alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Igualmente aprovada por unanimidade. Temos agora, no ponto diverso, algumas questões que entretanto surgiram e que vou passar a enunciar. Da mais simples, houve uma notícia referida ao senhor deputado, membro desta comissão, mas que atualmente não dei notícia de estar presente nos trabalhos, o senhor deputado João Pinho de Almeida, que, como se sabe, tinha um processo em curso por causa da questão das moradas, e há uma notícia que veio num órgão de comunicação social dizendo que esse processo tinha sido arquivado. O senhor deputado até ao momento não comunicou isso à comissão, mas o que eu sugiro é que os nossos serviços contactem o nosso colega João Pinho de Almeida e, se houver confirmação desta notícia de jornal, a utilidade que tem isso é para se poder fazer na lista dos levantamentos de imunidade a menção de que o processo correspondente foi arquivado. Alguém tem dúvidas sobre o sentido desta diligência? Não parece ser o caso, portanto, mais uma vez interpreto o silêncio como anuência Passo ao ponto seguinte. O Sr. Deputado Carneiro tem um pedido para depor como assistente num processo judicial. Ora, nós já tratámos a figura do assistente por equiparação aos depoimentos como testemunha e quando o deputado não se opõe a que tal suceda, temos utilizado, tenho eu, pelo mandato que foi dado ao Presidente da Comissão, a confiança para, em conformidade com a vontade do próprio, enviar para a votação. Acabei de falar de si, já volto ao tema. Enviado para a Comissão, perdão, para a Plenária, agora para a Comissão Permanente, a correspondente à autorização para prestar depoimento. O prazo, neste caso, esgota-se até o dia 14 de dezembro. Creio que haverá uma Comissão Permanente a 19. A 16, portanto, sempre depois desta data. E, portanto, dada esta informação, se o Sr. Deputado Carneiro não se opuser ao pedido, eu próprio despacharei com o mandato que me foi confiado esta autorização para ir à Comissão Permanente no dia 16. E, prestada esta informação, volto ao tema do Sr. Deputado João Pinto de Almeida, que, entretanto, está já connosco e, portanto, assim a questão fica já diretamente resolvida. Tinha eu dito há pouco que, através de uma notícia de comunicação social, tinha vindo a notícia do arquivamento do seu processo. E o que tinha ficado, o que eu referi, foi que o iríamos contactar, e agora está aqui pessoalmente presente, para, se confirmares esta informação à Comissão, isso poder ficar averbado no registro como processo arquivado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, fui notificado na segunda-feira o arquivamento do processo.
Presidente, creio que também é do seu interesse dar essa informação à Comissão.
Com certeza
para
que sim.
Fique arquivado, para que fique mencionado o arquivamento na referência à imunidade.
Sim, sim.
Muito bem, portanto, este assunto também está tratado e agora sobra um outro assunto que é relativo ao Sr. Deputado José Silvano. Está marcado uma audiência de julgamento relativamente a um caso que envolve o Sr. Deputado José Silvano para o dia 17. Faço uma pausa porque o Sr. Deputado André Coelho Lima acaba de entrar pessoalmente na sala e, portanto, para que retome a informação que estava a dar. Está marcada uma audiência de julgamento para o Sr. Deputado em referência no próximo dia 17 e o que é pedido com caráter de urgência por parte do juiz desse processo, neste caso do juiz, é uma informação sobre se o Sr. Deputado em causa faltou justificadamente a plenários de dias 18 e 24 de uma data, enfim, que está referida no processo, de outubro de 2018. Ora, na fase de investigação já tinha havido um pedido com elementos vários à volta do tema, e já tinha sido apreciada aqui na Comissão uma autorização para que os serviços respondessem, o que na altura foi feito enviando os elementos pedidos. De onde que o que me parece mais ajustado, dada a urgência do tema, era enviar aos serviços este pedido com uma informação do seguinte teor, que eu passarei a ler por sugestão minha, se vos parecer bem, era o que seria enviado. Portanto, volto a recapitular, a única coisa que o Tribunal está a pedir é a confirmação de se foram realizadas votações, e em caso afirmativo, se nas mesmas foi assinalada a presença do deputado José Maria Lopes Silva. E a minha proposta é a seguinte, que se envie ao Secretário-Geral da Assembleia, encarrega-nos o Presidente da Comissão de Transparência de informar que, relativamente ao pedido de alimentos solicitado pelo Sr. Juiz de Direito do Tribunal Tal, do Juízo Tal, a Comissão deliberou, neste caso não será a Comissão, será a Mesa e Coordenadores, por mandato da Comissão, nos termos do número 3 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados, ser de disponibilizar os elementos solicitados nos termos seguintes. Os serviços da Assembleia da República ficam habilitados a dar resposta ao pedido de elementos formulado, alertando-se para a urgência na resposta, uma vez que o julgamento está agendado para o próximo dia 17 de janeiro de 22. Para o efeito, recorde-se que no âmbito de um pedido idêntico precedente, datado de 6 de dezembro de 2019, formulado pelo Ministério Público durante a fase de inquérito deste mesmo processo, a Comissão emitiu parecer favorável à disponibilização dos elementos solicitados através dos serviços da Assembleia da República. Em 7 de janeiro de 2020, os serviços responderam ao pedido, pelo que se crê que a resposta ao solicitado já se encontra referida nos elementos anteriormente enviados. Portanto, era esta a sugestão de comunicação aos serviços da Assembleia para o procedimento. Lembrando que isto já foi efetuado em momento anterior. Alguém quer fazer alguma observação sobre esta proposta? Se nada se for dito, dou-a por consensualizada. E uma vez consensualizada, vamos então proceder em conformidade com ela. Ora bem, e portanto nos diversos, se não erro, estamos com os assuntos todos que estavam pendentes tratados e os anteriores também. E, portanto, esta reunião, quanto às matérias agendadas, está, da minha parte, concluída. Peço desculpa por vos ter convocado para ela, mas, enfim, vão sempre surgindo este ou aquele aspecto novo que implica a reunião. Se daqui até à próxima Comissão Permanente, não a dois, mas a que vier a ter lugar, as matérias foram apenas estas que são pendentes, não será necessário convocar nova reunião. Se aparecer alguma questão nova que exija que a reunião se convoque, assim se fará. Portanto, pela minha parte é tudo. Pergunto se alguém tem mais alguma questão que queira tratar. Não sendo o caso, dou a reunião por encerrada e muito obrigado pela vossa colaboração.